Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim. Aqui quem fala é Matheus Torquado, falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.
Fala pessoal, eu sou o Gabriel Bartolazzi, falo aqui de Canberra, na Austrália, terra do canguru. E estamos aqui, Matheus, no nosso episódio número 20. Olha só que especial, já foram 20 episódios até hoje. E qual é o tema de hoje para esse episódio aí?
Hoje a gente vai falar um pouco das referências que os gringos, né, como a gente fala, dos estrangeiros, têm do Brasil lá fora. Então, se você conhece um japonês, um americano, um russo, geralmente você conversa com ele e pergunta: e aí, Brasil, você conhece o quê? Aí, geralmente, a gente sabe o que eles falam, né? Samba, futebol, praia, mulher, essas coisas. Mas será que é só isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa que eles sabem?
Alguns detalhes, às vezes, que você... pô, caramba, você nem imaginava, né? E o cara conhece do Brasil. Ou uma visão que ele tem totalmente errada do Brasil também, né?
Isso, exatamente. Eu já me surpreendi positivamente e também negativamente, Gabriel, com nessas circunstâncias aí. Que alguém sabe que você é do Brasil, lógico, e começa a falar tudo o conhecimento dele do Brasil inteiro, que se resume em algumas poucas coisas. Então, eu já tive surpresas positivas e negativas, mas na média, pelo menos na minha experiência, tudo varia ali ao redor do estereótipo brasileiro, né?
É, eu acho, eu ia até comentar isso, porque quando você não conhece muito bem um lugar, né, você sempre, a visão que você tem dele é aquele do estereótipo, né? Tipo assim, a Itália, como é que é a Itália?
Isso, é o mínimo do conhecimento que você tem, falar com a mão assim.
Exatamente, fazendo gestos. Então assim, é o mínimo de conhecimento que você tem, que normalmente se resume ao estereótipo, né?
Exatamente. E tem uma coisa, Gabriel, assim, antes de eu morar fora, eu já escutei isso mais de uma vez de pessoas que moraram em cantos diferentes, mas acho que foi principalmente nos Estados Unidos, que você conhece, né, um gringo fala que é do Brasil e você recebe aquelas perguntas tipo: ah, sério? E tipo, tem internet lá? Ou você mora numa floresta e você anda de barco? Como é? Você sabe pescar? Essas coisas assim que... pra gente, acho que pra você também, sou um absurdo. Eu tive a felicidade de nunca escutar isso de uma pessoa sobre o Brasil. Mas você já escutou pessoalmente isso de alguém? Ou você já escutou alguém contando alguma história desse tipo, Gabriel, sobre o Brasil?
Então, além daqueles casos assim que aparecem de TV, né, de preconceito, pessoalmente, eu não tive nada assim muito bizarro. Mas conversando com algumas pessoas e cutucando mais assim, tipo assim, ah, o que você achava do Brasil e tudo mais, antes de me conhecer, ou enfim. E aí assim, uma das pessoas achava que o Brasil era mais ou menos isso aí, entendeu? Tipo assim, um país bem subdesenvolvido, vamos colocar assim. Então...
que ficou no passado há 500 anos atrás.
É, exatamente. Né? Eu acho que a galera, elas têm uma visão do Brasil, às vezes, que elas consideram o Brasil... O Brasil é um país em desenvolvimento, né? Vamos colocar assim. Mas se você for ver, tipo assim, em termos de economia e tudo mais, o Brasil é uma das maiores potências do mundo, né? Claro que não é bem distribuído, então isso causa todos os problemas que a gente tem. Mas o Brasil não é...
uma das maiores, se você forçou aí,
top,
né?
10.
Entre as 20
top
maiores.
Top 10, não passa. Então, então, assim, a visão que eles têm é que o pessoal é igual você falou, não tem, é só favela, entendeu? Ninguém mora em... as casas, assim, são todas, assim, destruídas, vamos colocar assim, né? Não tem infraestrutura nenhuma, exatamente. Tipo, a gente morasse numa aldeia ainda, né?
Esgoto, céu aberto.
Então, assim, tem lugares
que
tem, né?
Até tem alguns cantos, né?
Mas, assim, infelizmente, mas, assim... É longe de ser, tipo, a grande parte do Brasil, né? Então, mas as pessoas têm essa visão, né? Que, além de que, principalmente, eu acho, né, que o Brasil é um lugar que você vai chegar e vai ser assaltado, vai ser roubado, entendeu? Eu já tive uma conversa com uma pessoa daqui que falou isso, sabe? Que, eu tenho medo de ir pro Brasil, deve ser um lugar muito perigoso e tudo mais. Tipo, eu falei que eu era do Rio, né?
Então... mas eu também tenho medo,
Mas aí que tá, tipo, o próprio pessoal do Brasil tem medo, né, de ir pro Rio, por exemplo.
É,
mas...
exatamente, então acho que isso aí é uma visão acertada, na minha opinião.
Não,
dependendo,
né, não,
de onde você esteja, sai pra lá.
Não, assim, é perigoso, mas é muito, grande parte é porque você vê o Jornal Nacional lá, por exemplo, vai ver o jornal, é só a tragédia, né, que eles passam, né? Então, assim...
Não, mas imagina, Gabriel, se você, sei lá, você mora... Tudo bem, eu falo Suíça, mas é um exemplo extremo. Você mora na França, na Itália, ou, sei lá, algum país desenvolvido, no desenvolvimento, e você tem que lidar com essa... Com essa situação que a gente vive aqui no Brasil, que a violência é bem presente, então isso é um choque muito grande. Então, com certeza, você fica com esse medo de andar na rua com sua carteira, seu celular, que é o medo que eu tenho estando aqui nessa temporada.
Assim, o medo ele existe mesmo, mas eu acho que ele é um pouco estereotipado pro Rio, por exemplo. Tipo, de achar que você vai sair na rua lá e vai ser assaltado, sei lá. Mas, voltando ao assunto do que os gringos acham do Brasil, né? Ah, então essa pessoa tinha essa visão de que o Brasil é um país sem infraestrutura nenhuma, entendeu? E eu não sei por que eles têm essa visão, sabe? Eu não consigo entender porque é uma coisa tão bizarra, né? De se imaginar.
Pô, mas tipo, eu tava olhando esses dias de novo, quando teve a Copa do Mundo de Futebol aqui, eu tava olhando o videozinho da abertura que fizeram da Copa do Rio. E você lembra como era o vídeo da abertura?
Não faço ideia.
Assim que aparece o estádio de cima, é uma floresta, assim, os macaquinhos pulando e galho e tal. É tipo isso, quando você começa a mostrar o Rio.
Você fala da Copa ou da Olimpíada?
Então daí você... Não, da Copa. Então acho que responde um pouco sua pergunta de onde vem é isso que a galera pensa assim que o Brasil é. Talvez seja...
É, pode ser.
É como nós somos vistos, né, lá fora. Agora teve uma situação muito curiosa, Gabriel, que sabe o que falaram quando, na verdade, não foi nem pra mim, isso foi pra minha namorada Alice, ela tava conversando, acho que era com a chinesa, se eu não me engano. De onde você tá? Do Brasil. Sabe o que a menina falou? Brasil? Não, não conheço, não, nunca ouvi falar. Onde é que é esse país?
Mas, cara, quando eu... Antes de você continuar, quando eu converso com alguns chineses aqui, e eu falo que eu sou do Brasil... Eu sinto que eles não sabem onde é, entendeu? Não faz nem ideia do que é Brasil, entendeu?
É meio, assim, soa totalmente esdrúxulo pra gente, né? Porque, assim, tudo bem, Brasil não é a primeira potência mundial, não é, sei lá, o líder em educação, em alguma coisa do tipo. A gente é o líder de futebol, pelo menos. Mas, pô... A gente, querendo ou não, é, sei lá, a quinta maior população do mundo.
É um país gigante,
quinto,
né?
O maior país de extensão do mundo, é um país gigante. Então, você não saber nem da existência desse país, onde é geograficamente, acho que já é um pouco de ignorância, né, passa?
Eu concordo. Eu acho que seria o mesmo que a gente não... Que o brasileiro não soubesse onde ficaria, sei lá, a China, por exemplo, Austrália, Estados Unidos, tipo... Canadá.
Não vou dizer que eu sei muito sobre a China, sobre a política, sobre a economia, sobre a religião. Mas, pô, apontar o dedo no mapa e saber que existe, que elas fazem e tudo mais, não é à toa que metade das coisas que a gente usa vem de lá. Mas esse episódio aí, cara, eu fiquei muito chocado. Porque a pessoa não sabia, sei lá, não sabe onde é a Rússia. Então isso aí eu fiquei tipo, nossa, mandou bem isso aí, viu? Faltou todas as aulas de geografia da escola.
Então, mas eu acho que é porque, principalmente nesse lado aqui do mundo, né, que eu tô, né, mais pra Ásia, que a galera, acho que talvez a importância do Brasil seja menor, né, então talvez pra essa galera, tipo, o Brasil não, nem fede nem cheira, então tanto faz pra eles, né, mas é curioso, você tocou sobre o futebol, que eu acho que você deve concordar comigo, né, que é aquilo que as pessoas mais sabem do Brasil, é futebol. Você pergunta, você fala, você é brasileiro, aí fala Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, aí começa a falar o nome de vários jogadores que às vezes nem eu conheço.
Exatamente, eu ia tocar nesse ponto agora, que a gente falou de tipo pessoas que não sabem muito sobre o Brasil, ou sabem muito pouco, que é a parte do estereótipo, mas e as pessoas que sabem? O que é que a gente já escutou das pessoas que sabem? Então, como você falou agora do futebol, acho que a maioria das pessoas que eu conheço que não são brasileiros e demonstra o seu conhecimento sobre o Brasil, a maioria das vezes eu confesso que é o futebol. E eu também, eu passo vergonha, Gabriel, porque tem um amigo meu, assim, não sei se ele manja muito ou eu que não manjo absolutamente nada, eu acho que é um pouco dos dois. E ele começa a falar, pô, o Brasil é muito bom, tem esses times, esse tal, ganhou. Ele consegue citar os 5 anos que o Brasil ganhou a Copa, e os artilheiros, e ele é fã, E, nossa, acho que quando tiver um filho, ele vai colocar o nome do filho Ronaldo. E ele, tipo, é muito entusiasta, assim, ele fala coisas que eu não sei, mano, eu não sei. Ele fala umas coisas e eu fico, pode crer, massa, o Brasil é foda mesmo. Mas eu fico pra trás dele, porque ele manja muito mais do que eu sobre o futebol brasileiro, por exemplo.
É curioso, porque às vezes eles sabem mais do que a gente, né? E em Copa do Mundo, eu perguntei pra alguns, eles torcem pro Brasil, inclusive. Tem muitas pessoas que são, tipo assim, tem um amigo que é do Egito, tem um outro menino aqui que é do Vietnã, por exemplo. E, cara, eles são fãzaços do Brasil. Copa do Mundo é Brasil e fica triste se o Brasil perde e tudo mais. Então, assim, eu acho que o nosso futebol, né, que eu acho que é o principal porta-voz da nossa cultura, né, transmite essa questão do povo alegre, né, eu acho. Então, uma coisa mais simpática, né. Então, acaba que acolhe, né, outros países aí também pra torcer junto com a gente, né.
Boa, verdade. E fora o futebol, Gabriel, tem alguma coisa que você já escutou aí de algum gringo em relação ao Brasil?
Cara, já. Tem, inclusive, assim, tem um caso curioso aqui que é de um menino que eu conheci ele, eu falei que era brasileiro. Aí ele começou a cantar umas músicas, música pop do Brasil, tipo Bossa Nova. Então isso eu acho que é uma outra... Assim, eu nem conhecia a música, tá ligado?
Pô, louco, sério?
Sim.
Ah, isso aí é um orgulho de exportação brasileira,
pois
né?
Pois é, nossa música, né? E aí, inclusive ontem aqui em casa, um outro caso que aconteceu, um menino aqui do... que eu moro com um mexicano, que já é mais perto, né? Mas aí ele falou assim, Gabriel, você conhece essas músicas aqui e tal, do Brasil? Aí ele colocou lá duas músicas, dois sambas. Cara, não fazia ideia do que era. Então, assim, não estou representando muito bem. Mas não eram sambas muito famosos, não. Eu imagino, né?
Você que pensa, né?
E aí, assim, então acho que a nossa música é um outro aspecto não tão forte quanto o futebol, mas que, assim, talvez, de repente, é o segundo lugar aí, né? De coisas que o Brasil é mais famoso, né? Por, né?
Uhum.
Então... não sei se tem algum caso com música, se você teria algum exemplo pra passar. Mas eu já passei por isso algumas vezes.
Sim, esse caso que você falou aí da Bossa Nova, eu acho que eu já até comentei aqui no podcast, tem vários cafés lá da cidade que eu moro, no País de Gales, que o ambiente, assim, é aquele ambiente mais tranquilo, aquela vibe mais rústica. Então sempre lá no fundo tá tocando uma Bossa Nova que combina bem com o ambiente. Eu acho que a maioria das pessoas que estão lá não sabem que é música brasileira, mas é, e pelo jeito agrada todo mundo, né? E além disso, da futebol e da música, né, que são duas coisas que a gente deveria se orgulhar bastante, o futebol já teve tempos melhores, né, vamos dizer assim, mas também tem coisa, Gabriel, que eu escuto que eu fico meio sem graça, meio querendo desconversar, que tem os amigos meus falar, Brasil é mulher nua, seminua na rua e samba e todo mundo se pega... E acho que tem essa... Já escutei mais de uma vez essa visão aí, que no Brasil é bagunça, todo mundo se pega, todo mundo dá seminu, e ninguém tem nenhum pudor, e todo mundo enche a cara, e galera não trabalha. Então tem essa... Eu já escutei essa visão assim mais de uma vez, por mais de uma pessoa, dessa perspectiva meio, vamos dizer assim, sem compromisso com as coisas. Você já escutou isso?
Da questão do sem compromisso, não, mas da questão mais da putaria, vamos colocar assim. Bem, em português, bem claro, né? Eu já escutei. Já. Inclusive, uma pessoa próxima a mim falou que, no Brasil eu achava que todo mundo se pegava, tipo, em balada. E é sexo, é muita zoeira, entendeu? E eu não sei porquê, uhum. Eu acredito que talvez seja o carnaval, né, parça, que transmite essa ideia.
Acho que o carnaval deve chocar bastante, né? Você vê aquelas, como é que a gente chama? As musas?
Ah, as rainhas de bateria, essas coisas que você tá falando.
As rainhas lá...
Todo mundo, na verdade, né?
Só com aquele tapa-sexo. Não, mas as mulheres mostram 95%
não, mostram
do corpo,
tudo,
né?
Sim.
Então, isso deve chocar pra algumas pessoas que não estão acostumadas com isso. Pra gente, isso é completamente normal, porque a gente cresceu vendo isso. Até na TV, horário nobre, Globeleza tá lá. Então, isso não é uma coisa pra gente completamente normal. Mas pra uma pessoa que vê isso de fora, eles ficam tipo, nossa, olha o que esse país... faz.
Faz
então,
promíscuo.
Talvez você venha. Exatamente, talvez venha daí essa opinião, que acho que em muitos dos sentidos é um pouco difícil até de rebater, viu? De falar, não, não é bem assim, não sei o quê.
É, então, mas aí você acha que eles têm razão? Então, nós somos um país mais promíscuo? Porque se você for pensar na prática, sim, eu acho que a gente faz muita piada com, sei lá, com sexo. É uma coisa mais, assim, aberta, né? Eu acredito. Mas nem tanto, porque... Eu tava até discutindo isso com uma pessoa que... Cara, no Brasil, pra você, por exemplo... Você, vamos supor que você vai numa boate ou você tá ficando com alguém. Pra você sair dali pra fazer sexo com a pessoa, tipo, é um passo muito maior do que foi pra você beijar a pessoa, por exemplo. Já aqui, por exemplo, na Austrália ou nos outros países... É assim, o passo pra você beijar pode ser maior. Mas se você beijar, tipo... Com certeza deve rolar alguma coisa depois. Então eu acho que assim, eles acham que a gente é tipo mó... É uma putaria grande no Brasil, né? Mas na verdade, cara, não é, entendeu? E a gente tem muita influência ainda da religião e tudo mais. Então se você vai em alguns lugares do Brasil, assim, é bem conservador, né? Então assim, eu acho que é uma visão que... É porque o carnaval não, ele não transmite muito bem a realidade, né? Eu entendo a visão que eles têm por conta do carnaval. Mas o carnaval não representa tão bem assim a nossa realidade no dia a dia, né? Vamos colocar.
É, mas além do carnaval, a gente tem outras, vamos dizer assim, outros produtos exportados que mostram mais isso. Por exemplo, eu lembro lá no Canadá, aí tava com meus amigos canadenses, que alguns deles eram africanos ali do Congo, da Tunísia, como eu falei. Aí chegou uma hora que cada um colocava, sei lá, uma música da sua terra, uma música que a galera curtia na balada. Aí eu pensei em colocar uma bossa nova, mas tipo, bossa nova não é música de balada, não é música que agita, não é música que a galera fica loucona. Então eu tive que colocar o funk. Aí quando colocou o funk, foi aqueles clipes lá de MC, não sei quem,
lá do Condzilla,
né? Condzilla, e tipo, aquele clipe é bunda e bebida e tipo, e isso. Aí a galera fez, ah, nossa, esse clipe brasileiro são massa, olha, muita bunda, não sei o quê. Aí eu fiquei tipo, pô, bicho, é o que eu tô mostrando pros caras, mas, querendo ou não, isso é a música que toca. Se for pra uma balada que a galera tá curtindo e descendo até o chão, ou é aquele sertanejo, ou é esse funk aí.
É, mas...
Não sei se você já notou os clipes de funk, é basicamente isso.
Não, já, inclusive...
Aí os caras ficavam, Brasil, bunda, bunda, shake, shake, bunda.
É foda, né,
tá
cara?
Tá ligado?
Mas, pois é, então, eu tava até mostrando pro um amigo meu, coloquei umas músicas de funk assim, né, e era, os videoclipes era tudo isso, entendeu? Era só bunda, bebida, arma, às vezes, né, tipo, as paradas bem assim.
E tem isso também.
É, bem pesado, né? Mas, pois é. Então, acho assim, a gente não ajuda muito também, né, eles a explorarem melhor a cultura do Brasil, né?
É, assim, porque eu diria, baseado em meu raso conhecimento, que se a gente for falar de música, hoje em dia, por exemplo, a gente exporta muito mais esse funk, vamos dizer assim, do que bossa nova. Até porque não é uma coisa que... Acho que a bossa nova que a gente exporta, essas músicas mais, vamos dizer assim, mais tradicionais, são mais antigas, né? Não é tão comum ter hoje em dia esse tipo de música. Então... Se você perguntar a um jovem de hoje em dia o que ele conhece do Brasil, acho que vai cair basicamente nisso. Nesses produtos musicais, no futebol, que para um jovem faz tempo que ele não vê o Brasil arregaçando na Copa, e floresta e praia.
É, então, eu acho que a música nem entra mais tanto nessa jogada, porque eu nem sei se o funk é tão exportado assim. Eu acho que, na verdade, a música brasileira ela não deixou um pouco de ser exportada. Talvez a Anitta... É a única aí.
Pô, Anitta tá em todas as paradas do universo, até em Marte lá.
Mas ela tem feito muita participação com gringo, né? Então acaba que as músicas que tocam dela são mais gringas, né? Não tão...
São gringalizadas.
Gringalizadas, de repente. Mas aí, parça, voltando agora pra outros assuntos, essa questão do desenvolvimento e tudo mais. Uma pessoa, ela achava que no Brasil não tinha gente branca, por exemplo. É, isso foi outra assim, uma coisa que eu fiquei assim, tipo assim, a pessoa, não sei como é que elas imaginam o Brasil, né, mas já ouvi falar sobre isso, por exemplo, já ouvi falar, isso é demais, isso é da hora, eu falo que eu sou do Brasil, a pessoa começa a falar espanhol comigo, acha que eu falo espanhol,
Esse é clássico.
Nossa, essa é clássica, pois é. Mas é...
Você é brasileiro? Sou... Ah, olha que tá... Não, não.
Porque o Brasil é um país tão rico, né? Tanta diversidade de tudo que... Você fala, não, lá no Brasil tem de tudo, entendeu? As pessoas ficam meio surpresas, assim. Não sabe como é que é, né? Acho que não tem desenvolvimento nenhum. Eu não sei, eu fico pensando assim, cara, dá vontade de pegar todas as pessoas e levar lá pra Niterói, né? Que é a minha terrinha natal, né? Saudades, inclusive. Uhum. E falar assim, cara, olha o que é o Brasil, entendeu? Tipo assim, não representa o todo, mas olha que bom, que tipo uma parte boa do Brasil, então. Porque dá um nervoso você ouvir algumas coisas e fica assim, cara, mas o Brasil não é assim, entendeu? O que você tá achando?
Entendi, mas eu vou levantar um questionamento agora, Gabriel. Porque, de certa forma, isso, se você olhar com muita boa vontade, assim, você pode dizer até que isso é justificável. Por quê? Meu ponto é o seguinte, me diga aí, Gabriel, o que é que você conhece sobre as Filipinas?
Praia? Vou ser preconceituoso aqui, sei lá.
Tá ligado?
Você
tá entendendo onde
assim,
eu quero chegar?
Praia e pobreza, tipo, sei lá.
Tudo bem, Filipinas não é um país tão grande como o Brasil, geograficamente falando, tão grande, não tem economia tão desenvolvida quanto o Brasil. Mas, tipo, a gente conhece pouquíssimo. Vê lá, vou aumentar o nível. Me diga o que você sabe da Alemanha. Além do 7-1 que deu um chocolate no Brasil.
Não, é um país desenvolvido, gosta de comer pão com linguiça...
Chucrute.
Joelho de porco e tomar cerveja.
E tá batendo um bolão no futebol.
Exatamente.
Então você tá entendendo como a gente tem um conhecimento relativamente raso, assim... Sobre, inclusive, alguns países muito significativos. A Alemanha, a maior, se não a maior, uma das maiores potências da Europa, economicamente falando. Então, se você falar uma pessoa, ela conhece pouco sobre o Brasil, mas é... Acho que o equivalente vale pra gente, se a gente for falar sobre, sei lá, o Canadá, a Alemanha. E se pegar países, o Azerbaijão ou o Quirguistão, a gente não sabe nada.
É...
Tudo bem que não
tá,
é justo colocar esses mesmos países no mesmo patamar, do Brasil. Mas você tá entendendo onde eu quero chegar? Que talvez seja justificável as pessoas não saberem tanto do Brasil.
É, e assim, se você for... É compreensível, com certeza. Isso, mas se você for reparar também, na verdade, eles até sabem bastante do Brasil, né? De certa forma, assim... Porque nós temos muitos traços culturais, né, que são marcantes, né, para as pessoas, né? Tipo, a música, a comida também, que é algo que a gente exporta muito bem com os restaurantes brasileiros, as churrascarias. O futebol, né? E é isso.
Bons tempos. querendo ou não, sempre tem aquela... Você já passou aquilo, Gabriel? Fala, ah, você é brasileiro. Nossa, você é tão branco pra ser brasileiro. Você já escutou isso?
É que eu não sou tão branco, né? Mas...
Ah, Gabriel, você não é negro. Você não é nem moreno. Você é branco.
Eu sou moreno.
Descendência italiana.
Que isso, parça. Eu acho que...
Não é?
Eu me considero moreno, entendeu? Mas...
Ah!
Que isso, pá. Depois que pega um solzinho, eu fico mais moreno. Mas... Eu acho que... Eu nunca passei por isso, mas eu já ouvi, entendeu? Tipo, pessoas achando que no Brasil... igual eu falei antes, não tem gente branca. Ou, tipo assim, não tem aquele estereótipo do europeu, por exemplo. Branco, loiro, de olho azul, por exemplo. O que, de certa forma, faz sentido, né? Porque as pessoas...
Exatamente. Se for tirar pelo fato que a maioria da população é negra... Então, se jogar uma moeda ali, 50% de chance de ser alguma pessoa com a cor mais escura do que um branco.
Sim, e também porque nós estamos no hemisfério sul e quase ninguém sabe que a gente foi colonizado também por muitos países da Europa, né? Sem ser Portugal. Então, é compreensível, sim. E, Matheus, assim, eu tive aquele caso lá do menino que conhecia algumas músicas bem específicas do Brasil e tudo mais... E você, já passou por algum caso assim que a pessoa tinha um conhecimento bem, digamos assim, surpreendente sobre o Brasil?
Sim, já teve inclusive, é bem constante. Porque, por exemplo, lá no trabalho eu tenho uns dois, três colegas. Um é britânico, outro é da Argélia, e eu não lembro o outro de onde é. Esse britânico, ele vem constantemente comigo falar sobre surf. E meu conhecimento sobre surf é tipo -5. Mas o cara é fanático, Gabriel. Ele é fascinado. E tipo, ele virou fã de Medina, de... É Ítalo Ferreira o nome do outro?
Eu acho que
Ítalo
sim.
Ferreira. E fez, caraca, Matheus, você viu? O swell de ontem tava muito massa. Ítalo pegou assim e fez tal, pá. E eu fico com aquela cara de parede, porque eu não entendo nada. Mas ele manja muito. E além desses nomes grandes que a gente conhece, né? O Medina e o Ítalo Ferreira. Ele falou uns 4 surfistas brasileiros que pelo jeito estão se destacando muito ultimamente. E ele falou de onde eles eram no Brasil, Belo Horizonte, sabe onde é isso? Eu fiz Lost, Belo Horizonte e tal. Mas eu fiquei impressionado pelo cara saber, por ele saber isso, tá ligado? E eu não sabia nada, absolutamente nada. Então acho que nesse momento até um pouco de vergonha, assim, de o cara saber tanto do Brasil e eu não saber. Tudo bem, a coisa
você não
que
podia estar no mesmo nível ali de trocar uma conversa.
Exatamente,
com ele, né?
Acho que eu acho que eu deveria estar no, pelo menos no nível de saber o nome dos caras e saber de onde é que eles são, o que é que eles estão fazendo. Ah, mas sei lá, é o esporte do cara, o cara curte, o cara acompanha e tudo mais. E semelhantemente a isso, foi um dia que o cara veio falar de política comigo. Sei lá, o cara veio falar do impeachment, depois citou o Sérgio Moro e falou que a política do Brasil estava muito ruim. Eu fiz, caraca, bicho, o que é que esse cara tá lendo? Tá lendo o jornal brasileiro em português? Assim, ele, pra gente é um conhecimento normal, que se você for olhar lá, ler o jornal, ler o G1, você já consegue ficar por dentro. Mas você pegar uma pessoa da Argélia, que é um país ali no norte da África, e ver que ela sabesse tanto de coisa, não falando português. Então eu fiquei muito surpreso, assim, pelo interesse que ele teve no país para ir pesquisar, ler sobre, e não era uma coisa assim que diretamente tinha um efeito global que colocava em risco alguma negociação com algum outro país, com o Reino Unido, que é onde ele mora. Não, era simplesmente uma treta interna do Brasil que ele manjava e veio discutir comigo. Então, felizmente, nesse tempo eu tinha lido sobre, então eu não passei vergonha muita dessa vez. Eu fiquei, ah, pode crer, teve isso, teve aquilo. Então, esse caso também eu fiquei muito surpreso por ser abordado por uma pessoa que não tem nada a ver com o Brasil e ela demonstrou conhecimento, assim, eu fiquei tipo, pô, deu show, porque se for colocar pra eu falar da política da Tunísia ou da Argélia, eu não sei nem por onde eu começo.
Passa vergonha.
Exatamente.
Mas, você falou sobre isso, eu lembrei agora, eu tenho um amigo aqui da Indonésia que ele faz relações internacionais, doutorado em relações internacionais. E assim, ele não estuda o Brasil, na América do Sul, nada disso. Ele estuda aqui todos os países da Ásia. Mas ele, como ele gosta, eu acho, né, de política, eu lembro que quando eu o conheci, ele comentou comigo, começou a falar sobre política no Brasil, aí ele sabe Lula, Dilma, Bolsonaro, e comentando as tretas que teve e tudo mais. Então, assim... E outra coisa, né, parça, é que a política do Brasil ficou bem alta nesses últimos anos, né? Principalmente...
Não por motivos bons, né?
Nos últimos dois... principalmente nos últimos 2 anos, uma das coisas que eu mais ouvi aqui, parça, quando eu cheguei, era sobre o desmatamento na Amazônia.
Uhum.
Lembra naquela época, no ano passado? Nessa época mesmo,
fogo,
no ano passado,
né?
Que tava bizarro por lá. Então, a galera comentava comigo sobre incêndio na Amazônia, criticando o Bolsonaro e perguntando pra mim... Na verdade, só criticando mesmo. Aí eu entrava junto também.
Internacionalmente criticado, né?
Exatamente. Então, assim, eu acho que a imagem do Brasil nesses últimos 2 anos, ela se voltou muito pra esse lado da política, por conta do Bolsonaro. E, né, infelizmente pro Brasil, né, uma imagem que não é muito boa, né? Pelo contrário, né? Então, assim, a galera... essa questão da Amazônia, a questão do coronavírus. Então, o Brasil, ele ficou mais obscuro, né?
Exatamente.
Nesses últimos anos, em termos da imagem dele, né?
Em tempos de outrora, você, ao falar Brasil, você ligaria logo a futebol, a samba, a outras coisas. Mas, infelizmente, como você falou, nesses últimos tempos, o Brasil está sendo ligado a muitas outras palavras que não são tão interessantes quanto... E você falou, inclusive, o tal do coronavírus, né? Então, nesse aspecto, Brasil e coronavírus tá sempre lá nas cabeças. Então, foi uma coisa também que eu escutei no trabalho. Eu falei, ô, Matheus, como é que tá, cara, no Brasil? Vi que a situação lá no seu país tá ruim. O cara perguntou da minha família, se seus familiares estão bem, sua família tá bem, porque eu vi que os casos estão muito altos, mas a gente tá morrendo. Assim, eu fiquei muito feliz, até pela atenção do cara, tá ligado? Foi muito cortês, gentil da parte dele, perguntar como é que tá minha família e tal, porque ele leu a reportagem. Inclusive, esse cara foi o mesmo que foi falar sobre a política. Ele leu sobre a reportagem e viu que o caso tava muito sério no Brasil. Sem falar desse negócio da Amazonas aí, que faltou oxigênio e tudo mais.
Ah, e então, também comentaram comigo essa questão do oxigênio que faltou. E essa questão também que você falou agora é muito interessante, porque realmente já aconteceu comigo também, das pessoas me perguntarem: ah, Gabriel, como é que tá sua família lá? O coronavírus tá muito doido, né, e tudo mais. Então, normalmente quando eu converso atualmente, né, o coronavírus tá... é o assunto, né, da vez, né? Então todo mundo pergunta: ah, e como é que tá lá no Brasil? Como é que tá sua família? Aí eu comento e tal: ah, todo mundo tá bem, graças a Deus, mas é difícil, né? Ninguém sai de casa e tudo mais. Então é um assunto que tá em alta atualmente mesmo, a questão do coronavírus.
Infelizmente, né? Ainda tá em alta.
Infelizmente, pois é. Então, parça, eu tenho aqui 12 respostas por escrito de pessoas que me falaram o que elas achavam do Brasil, entendeu? E...
essas pessoas são de onde?
São da Austrália.
Certo.
E assim, e se a visão delas mudou depois que elas me conheceram? Porque uma questão interessante é que, assim, a pessoa pode ter o estereótipo do Brasil, né? Mas aí, quando elas conhecem um brasileiro, né, elas podem ou confirmar um estereótipo ou, de repente, mudar um pouco a visão delas, né? Simplesmente porque você apresenta algo do Brasil pra elas, ou porque você conversa sobre o Brasil, né?
Sim, perfeitamente. Você serve como um porta-voz do Brasil, né? Se você chega pra pessoa e fala brasileiro e você é mó cuzão, arrogante, mal educado, qual é a visão que essa pessoa vai ter do Brasil?
Pois é. Então, eu acho que é o papel de nós, né, que estamos morando fora, de ser, igual você falou muito bem, o embaixador, né?
Exatamente.
O porta-voz do Brasil, e transmitir, né, corrigir e mostrar que o Brasil é um país que tem muitas outras, enfim, características interessantes e tem os seus milhares de problemas.
Isso,
né?
Exatamente.
Que muitas vezes está dentro do estereótipo, e é verdade, não dá para negar. Muita pobreza e, enfim. Só que é o nosso papel também mostrar o lado bom do Brasil, né?
É, exatamente, aquele negócio. Se você conhece a pessoa que não é do Brasil e você vai falar do Brasil, se você não vai falar bem, quem é que vai? Porque, como você falou, problema a gente fica uma semana falando, tem muitos. Mas eu acho que também é nosso papel ressaltar os pontos positivos. Ah, tem isso que é muito legal no Brasil, as praias são bonitas, as pessoas são gentis, tarará, parará, parará. Então, às vezes, até eu me pego falando assim, pô, fala de política, o cara fica logo indignado, e futebol fala que também tá uma merda ultimamente, mas eu me pego constantemente falando: não, opa, peraí, não precisa mentir, né, não precisa falar que é as minhas maravilhas, mas eu acho importante, assim, mencionar esses pontos fortes e positivos que a gente tem. Por mais específicos que seja, nem que for falar o que o surf do brasileiro tá mandando bem agora, ou sei lá, a campanha da vacinação, vamos dizer assim, a gente tem a capacidade de vacinação muito boa, alguma coisa desse tipo. Eu acho que qualquer pontinho positivo que a gente tem, eu acho que
ajuda, sim, né?
Exatamente, ajuda a levantar nossa bola, né?
É, e nem que seja também, às vezes, fazer um prato tradicional no Brasil e, pô, mostrar nossa culinária e mostrar as coisas boas, a música. Mesmo que seja o funk lá que você tem orgulho, enfim, mostrar aquilo que você tem orgulho do Brasil, né? E que você tem orgulho de... por que você tem orgulho de ser brasileiro, né? Vamos colocar assim. Que eu acho que é algo que todos nós temos bastante, né? Por mais que você passou muito perrengue às vezes no Brasil e você não quer voltar pro Brasil de repente, mas eu acho que todo mundo tem orgulho de ser brasileiro, né? Eu não conheço ninguém que tem vergonha de falar que é brasileiro. Não sei, pode ser. Um assunto pra próxima aí, né, parça? Mas, polêmico.
Polêmico,
né?
Polêmico. Mas... acho que tem, viu, Gabriel? Mas prossegue aí.
Não, com certeza deve ter, tem, né? Mas eu não conheci ainda. E assim, pra finalizar o episódio de hoje, eu queria ler então aqui o que essas pessoas falaram, tá?
Você vai ler em português,
A respeito do Brasil. Vou ler em português,
tá.
Isso aí. Então, uma pessoa falou assim: ah, pra mim a imagem do brasileiro era de uma pessoa muito amigável, com um ótimo gosto musical, de comida, etc. Muita paixão por futebol. e que sobre o, em termos de estrutura e economia, o país seria similar aos países em desenvolvimento, né? Com a riqueza sendo não muito bem dividida. O que é, eu acho que foi uma definição bem precisa do Brasil. E essa pessoa que comentou sobre isso é uma pessoa que viaja muito, então é uma pessoa que tem um senso crítico e conhecimento de mundo maior, né?
Certo, eu posso perguntar quem é essa pessoa, Gabriel? Se é um amigo, se é um colega, se é um desconhecido?
É uma amiga.
Certo. Eu queria fazer a pergunta seguinte: o quanto você acha dessa definição dela está relacionado com a sua relação com essa pessoa? Tipo, será que ela falou que o brasileiro é uma pessoa que tem um bom gosto musical, que cozinha muito bem, alguma coisa desse tipo? Você acha que você influenciou de alguma forma essa pessoa a ter essa opinião?
Então, eu acho que nesse caso não, porque é uma pessoa bem viajada, como eu falei, é uma pessoa que tem muita visão de mundo. E assim, eu perguntei também pra pessoa se eu mudei a visão dela de alguma forma, entendeu? E ela falou que não. Então...
Isso é bom ou isso é ruim?
Eu acredito que... Nada mudou. Então assim, pelo menos eu conservei as coisas boas.
Boa.
Colocar assim. E a última aqui, só pra falar mais uma aqui. A pessoa achava que no Brasil, né, as pessoas eram muito barulhentas. Pessoas felizes, barulhentas, pra frente, né? Saídas, né, vamos colocar assim. Obcecados com aparência e com corpo. Favelas em todos os lugares. Corrupção. Praias e um clima quente.
Pô, essa descrição aí foi boa, hein? Eu não...
De certa forma, boa parte é tipo, é verdade.
Isso,
mesmo.
Exatamente.
Clima quente,
boa parte,
praia,
maioria,
de maneira geral, né?
Né,
vamos colocar assim. A questão da obsessão com o corpo, com a aparência, de certa forma eu concordo, o povo brasileiro... Eu não gosto da palavra obsessão,
sim,
mas nós somos pessoas que nós cuidamos da nossa aparência, entendeu? É claro que tem casos extremos, mas de maneira geral, todo brasileiro escova o dente ali, penteia o cabelo, passa um cremezinho de repente, ou gosta de cuidar da aparência, né?
Mas talvez essa pessoa, Gabriel... Ele tenha visto alguma estatística de número, por exemplo, de cirurgias plásticas no Brasil. Que, se eu não me engano,
sim,
é um número que vem crescendo. E o Brasil é um país que vem se destacando no número de procedimentos estéticos que vem acontecendo. Inclusive, a faixa etária das pessoas que usam esse serviço está diminuindo cada vez mais. Então, talvez essa pessoa tenha entrado em contato com essa informação ao escrever isso aí.
Sim, inclusive essa pessoa me falou que no Brasil todo mundo tem cirurgia de peito e de bunda, entendeu? Assim, tá errado, né? Mas de certa forma não tá tão errado. No Brasil a gente faz muitos procedimentos.
Isso, exatamente. Com certeza você conhece alguém que fez algo do tipo.
Não, conheço.
Algum amigo, uma prima, alguma tia, alguma irmã, tem. Essa questão aí da favela em todo canto, pô, perdeu a linha, né? Assim, tem favela.
Mas se
você
for no
tem...
Rio, né, de certa forma, tem em todo canto mesmo.
Eu não conheço o Rio.
Mas o Rio é porque o Rio é meio que a imagem do Brasil, né? Então a galera acha que o Rio reflete o Brasil todo, de repente. Né?
Uhum.
Então, assim, você até entende um pouco, mas tá...
Eu diria
meio,
que essa...
É meio assim, é um estereótipo.
Eu diria,
né,
que a descrição aí foi boa. Poderia ser a descrição de um brasileiro sobre o Brasil.
E aí, o que mudou depois que a pessoa me conheceu foi que ela... Algumas regiões não são tão pobres quanto ela pensava. Eu acho que a galera acha que, tipo assim, o Brasil é tipo um país, assim...
Uniforme?
É tipo assim, que é a pobreza geral, entendeu? E assim, pobreza, assim... Então, assim, é um país que não tem infraestrutura nenhuma, vamos colocar assim. Não tem, tipo, hospital, não tem restaurante legal, não tem nada. Não tem lanchonete, não tem, sei lá... E que talvez o país seja mais desenvolvido do que ela imaginava. Então, assim, pelo menos mudou para melhor.
Boa, mandou bem. Então você acrescentou alguns pontos positivos aí da realidade do brasileiro, né? E do Brasil.
Sim. Então, parça, com isso, né, eu acho que a gente vai encerrando o episódio aqui de hoje. Então, é isso, pessoal. Episódio número 20. Espero que tenham curtido nossa discussão aqui sobre o que os gringos acham do Brasil. Então é isso, pessoal. Se vocês já ouviram alguma coisa a respeito do Brasil aí no exterior, e queiram compartilhar aí com todo mundo, manda uma mensagem pra gente no Instagram, @perspectivatupiniquim, que vai ser um prazer poder contar essa história também aqui em episódios futuros, poder compartilhar um pouco também da sua visão, do que você já passou. E é isso, né, parça? Vamos ficando por aqui e até a próxima.
Falou!